Mais Elas no Ar, na Popular FM, todo sábado, nosso encontro marcado, sempre às 13 horas. Mais Elas, com a parceria da Loja Casarão Verde, também Univates e doutora Rita Sotelo. E nesta tarde, recebemos um convidado representante da ala masculina. E hoje vamos falar sobre relacionamentos, em especial relacionamentos amorosos. Nosso convidado, David Orlin, e vou pedir para ele se apresentar. Boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde, bom sábado a todos e a todas. Eu acho que o público, os mais ouvintes devem ser mulheres, né?
A gente começou com essa proposta, mas sabe que bate-papo de mulher, mesa redonda que envolve mulheres, conquistou a audiência da família, a audiência masculina, e hoje a gente fica muito feliz porque todos os dias, todas as semanas temos o feedback de muitos homens que também acompanham o nosso programa. Então, é mais elas, mas vamos falar para eles também.
Que bom, até porque nós, homens, precisamos muito aprender sobre relacionamento, rediscutir o nosso papel nessa cumplicidade e, acima de tudo, nos resolvermos melhor do que temos feito até então. É um prazer mesmo estar no teu programa, um tema bem bacana, onde todos têm experiências ruins, boas ou talvez não tão importantes, mas algo que faz parte da essencialidade. E o que eu preciso dizer sobre mim mesmo?
Bom, muitos conhecem o David da área política, né? Já atuando como secretário em Lajeado, atualmente em Imigrante. Mas eu gostaria que você contextualizasse um pouco o ouvinte da sua ligação com esse tema. Você que é colunista também do Jornal Informativo do Vale e que já também intermediou muitas entrevistas e diálogos nessa linha de discussão, de debate.
Claro. Na verdade, eu também sou professor, né? Então, a questão da parte política é muito mais em áreas técnicas, que eu me envolvo já há algum tempo. Comecei mais intensamente nessa área com o vice-governador, tratando de questões ligadas à saúde, né? Intermediando questões principalmente dos hospitais maiores que nós temos, Ouro Branco, HBB, o Hospital de Estrela, e também trabalhando sempre na área da cultura. Eu sou teólogo e filósofo, eu escrevo já há muito tempo, né, há muitos anos, escrevo para alguns locais, revistas, o jornal aqui no Vale do Taquari que eu escrevo, tu citaste, e toco no tema, principalmente sexualidade, espiritualidade, existencialidade, há muitos anos, porque durante muito tempo fiz apenas isso, trabalhando em palestras, em congressos, e hoje eu trabalho lecionando, né, trabalho como secretário de imigrante, e escrevendo e participando de alguns eventos.
Depois dessa apresentação, a Miriam abriu um sorriso aqui, uma lista de perguntas.
Né? A gente falou de... Vamos, assim...
Pode entrar já no tema.
Tô pensando assim, a gente tá falando de relacionamentos, né?
Ainda não.
Ainda não, começar. A gente vai falar de relacionamentos. A gente tá falando de relacionamentos amorosos, assim, seria também nessa vibe, assim,
sim,
né?
Exato.
Mas por aí. Mas eu tô, assim, lendo algumas coisas também e tenho pensado muito nessa ideia do amor, no amor cristão, sem necessariamente ser um amor relacionado a uma religião, por exemplo, um amor cristão maior, assim, um amor à humanidade. Enfim, eu penso assim, como a gente poderia ter mais debates assim com teólogos, porque a gente não tem muito acesso, assim, geralmente o padre, o pastor.
Tu não vai mudar a temática do programa
não, mas
né?
Então a minha empolgação foi essa, porque eu vi um mar de perguntas na minha frente,
eu acho que,
sabe?
Eu acho que...
Então antes de terminar o programa, tu já quer convidar ele pro próximo?
Pode ser, mas eu vou.
Não, será um prazer sempre estar com vocês. E eu quero dizer para você, neste ponto que tu citaste, né, de um teólogo, eu tenho que falar sobre amor, a própria questão da palavra, ela é limitada, né? Oscar Wilde, quando você quiser chamar, ele diz que definir é limitar. Então, é muito difícil definir a questão do que é o amor. Nós sabemos que existem alguns tipos de amor. E esta é um problema. Porque falando sobre relacionamentos, e eu acho que principalmente esses amorosos, etc., eles têm tudo a ver com toda a questão de transcendência, né? Porque o amor é um ato transcendente. Transcender, existem duas questões muito práticas, assim, transcender a transcendência e imanência. Imanência é se jogar, ficar com os pés presos na terra, e também um ato muito egoico, assim, porque tu tens que pensar muito, muito em ti o tempo inteiro. A transcendência é um ato amoroso porque tu te lanças, né? Tu vai ao encontro de alguém, seja de Deus, seja de uma mulher, de um homem, do que for, de um filho, tá? O que tu esperares numa relação. E eu acho interessante que a palavra amor, já que tu citaste, ela, por ser difícil de definir, ela precisa ser considerada onde ela foi construída, né? Quem primeiro construiu as ideias de amor foram os gregos. E para eles não existe apenas uma palavra. Existem cinco palavras básicas para amor que definem cinco tipos de relacionamentos. O religioso, esse mais altruísta, que não exige reciprocidade, tu amas independente do outro te amar, é chamado de ágape. É o amor mais encontrado em grandes líderes, Madre Teresa de Calcutá, missionária Dorothy, essa Zilda Arns, que nós ouvimos aí que foram como que mártires na caminhada delas. E esse amor ágape é um amor em que tu tens uma missão a partir de um propósito de vida, a partir de uma consideração de quem tu és e que tu podes ajudar o mundo. Mas existem quatro outros tipos de amor. Um outro é chamado de storge. O storge é o amor de afeição natural. É um amor que tu tens pelo teu filho, pela tua filha, pela tua irmã, pelo teu irmão e tal. A gente não faz muito esforço. Ele se constitui a partir das relações diárias, né, e desses laços consanguíneos. Um terceiro tipo de amor é chamado de filéu. É o amor pelo amigo, pela amiga. Eu acho bacana porque nos Estados Unidos tem uma cidade com um nome muito bonito, que é Filadélfia. Essa cidade, ela é histórica porque lá, em 1776, Thomas Jefferson, que era um fazendeiro, junto com outros amigos, escreveu um documento chamado Bill of Rights, Declaração de Direitos, que é um dos documentos mais belos da humanidade, que é a base da Constituição Americana. E Filadélfia, onde eles escreveram, significa a cidade que ama os amigos. Então é muito lindo, né? Nós temos uns nomes de cidades aqui que não agradam tanto, né? Não
precisamos nem citar. Poderíamos. De inspiração histórica.
Pois
pra...
é. E este amor pelo amigo é um amor que a gente também, às vezes, não trata muito. A gente tem uma dificuldade, ainda mais no universo masculino burro e corrompido, tu dizer que tu ama alguém, que tu ama o teu amigo, parece constrangedor. O quarto tipo de amor, os dois, desses cinco, né? Eu citei storge, ágape, filéu. Esses três, eles estão ligados às relações em geral, né? Relação com outro, de proximidade, de amizade, familiar, outros que tu nem conhece, que seria o ágape, né? Que é muito maior. Mas esses três, diferentemente dos dois que eu vou citar agora, tratam dessa generalidade. Mas os outros dois, que é o Eros e o Eptúmia, eles estão totalmente relacionados à relação homem-mulher, principalmente. Talvez homem com homem, mulher com mulher. Talvez.
Vamos entrar nessa questão de gênero.
Dizendo que talvez, porque eles não falavam exatamente, né? Eles tocavam muito na questão masculino-feminino. Esses eram os princípios essenciais. E, obviamente, homens se amam e mulher também se amam. E o que acontece? Nesses dois, um é o Eros. Ele tem a ver, ele é o mais parecido com a paixão. É daí que a gente fala de algo erótico. O Eros é o amor que nos ensina aos homens que é mais importante abrir a porta do carro do que do quarto. É importante o jantar à luz de velas, essas coisas, né? É um amor apaixonado, mas não é a paixão, até porque a paixão acaba. Quando a gente está apaixonado, a gente não vê muitas coisas. A gente olha o outro e concebe algo no outro que tem muito mais a ver com a inveja do que a admiração. É por isso que nós temos casos terríveis, como temos ouvido agora, que quando tu está loucamente apaixonado e isso se torna algo extremamente psicótico, tu queres o que o outro tem de melhor. E tu não tens.
E não é uma questão material, né? É uma questão, assim, da personalidade do outro.
Claro que sim. Existencial. Tu olhas pro outro e tu invejas o outro. E o pior, o local, assim, limítrofe da inveja, é justamente quando tu aniquila o outro. Tu tenta te apropriar do outro, exterminando-o, né? E isto se fazia nas...
Ou tomando posse.
É. O problema é que tu nunca consegue tomar posse da alma do outro, né? Pode tentar cooptar a mente, tentar fazer com que o outro faça as coisas que tu queres, mas tu nunca tens o outro em intensidade, em profundidade.
E isso não é amor, na verdade, né?
Não, isso é psicopatia.
É, pois é, porque às vezes a gente ouve muito as pessoas dizerem que por amor vale tudo, né? A gente ouve muito isso, assim.
Uhum.
Agora no Face, por exemplo, tem uma história de que quem ama... Quem quer tranquilidade tem que casar com uma pomba, porque relacionamento, né, coisas ridículas. A gente, a gente acha ridículo.
Só tem que lembrar que a pomba
voa,
voa e defeca em locais onde a gente não espera. Esse é um problema.
E esse, o último tipo de amor.
Mas esse, eu quero voltar nesse erótico, é porque a paixão não é amor. E nós dizíamos, né, que a paixão, na verdade, ela tem muito mais a ver com a inveja do que com a admiração. A gente se apaixona muito mais por quem a gente inveja, mas isso é inconsciente, do que por quem a gente admira. Inclusive, teve uma pesquisa nos Estados Unidos muito bacana, na Universidade de Dallas, que eles pegaram vários estudantes num primeiro semestre e pediram para que eles listassem as coisas que eles gostariam de ter. Todos listaram. No segundo semestre, eles pegaram os mesmos estudantes, sem dizer do que se tratava os elementos finais da pesquisa, e pediram para que eles dissessem quais as características das pessoas que eles se apaixonavam. Deus, o que Jung, que é um grande psicanalista que já morreu, tinha já deduzido, que eles listaram o que eles gostariam de ter, aquilo que as pessoas pelas quais eles se apaixonavam tinham.
Sim.
E esse amor erótico não pode ser confundido com a paixão, porque a paixão vai acabar. A gente sabe que uma paixão pode durar, no máximo, em torno de 2 anos. E vocês, gurias, sabem que tem mulheres, principalmente, que se apaixonam toda semana por alguém novo. Mas essas paixões mais longas, essas paixões mais compridas, elas também vão ter um término. E é uma questão orgânica, biológica, porque quando a gente está apaixonado, a gente tem em torno de 40% a menos serotonina, que é um dos hormônios que regula o humor. E é o mesmo índice encontrado em quem tem problema do toque obsessivo compulsivo. Então, o que faz?
É uma doença.
Exatamente. A gente, quando está muito apaixonado, não está bem. Por isso que a gente faz, por isso que a gente faz várias loucuras, né? Que não faria em sã consciência. Então, o organismo retoma os níveis de serotonina e um dia tu olha para a pessoa e diz que não a ama mais. Na verdade, acabou a paixão. E os homens que estão me ouvindo sabem, nós somos sempre ocupados. Vocês olham para nós e dizem, ah, tu fez morrer todo o amor que eu tinha por ti. Sempre assim, né? Mas faz parte.
Ai, não, tu mudou, agora tu não é mais assim, né? Não é a paixão que mudou, quem mudou foi o outro, né?
É verdade.
E vamos deixar a expectativa do quinto tipo de amor pro próximo
tá,
bloco.
Mas eu só preciso dizer uma coisa, se tu ficares, principalmente as mulheres, com tanto tempo com níveis baixos de serotonina, tu desenvolve algumas doenças psíquicas. Os cientistas descobriram, inclusive, que as mulheres é muito comum, com tanto tempo exposto a níveis baixos de serotonina, desenvolver questões como a histeria. Então, o organismo precisa retomar esses níveis.
Ai, Jesus, tudo está fazendo sentido agora.
Pronto.
Mas elas retornam na sequência.